DW. Jornal da Noite.
8 de agosto de 2022, DW África no ar, a nossa emissão da noite com os seguintes temas em destaque. Em Moçambique, observadores políticos reagem com perplexidade às declarações de Filipe Nyusi, que afirmou por várias ocasiões que, citamos, o terrorismo não terminará tão cedo em Cabo Delgado.
Eu penso que o Presidente da República, na sua forma peculiar de se comunicar, que é muitas das vezes difícil de perceber, acabou por assumir aquilo que alguns de nós já vínhamos dizendo desde 2020.
Suspensão da nova tabela salarial única em Moçambique está a causar transtornos nos orçamentos familiares.
Os preços explodiram dos produtos e cada dia mais crescem, tendo em conta também o nível de vida, o combustível também está cada vez mais a subir.
Angolanos na diáspora, entrevistados pela DW, apelam aos partidos concorrentes às eleições para que saibam aceitar os resultados.
Que se fundamente naquilo que é justo e honesto, procurando, digamos, aceitar a decisão e nunca admitir previamente que vou ganhar e não sei quanto, porque isso geralmente cria o ódio.
Ao microfone António Cascais, boa noite, boa sintonia. Na semana passada, o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou por várias ocasiões que o terrorismo não termina e que a vida não pode parar em Cabo Delgado. Filipe Nyusi disse ainda que não entende porque alguns projetos de multinacionais ainda não retomaram as suas atividades em Cabo Delgado. A DW África falou sobre o assunto com o analista político e professor universitário moçambicano e especialista em terrorismo internacional, Mohamed Yassin. Primeira pergunta, qual a mensagem que o Presidente da República de Moçambique queria fazer passar ao proferir publicamente as referidas declarações?
Primeiro, eu penso que o Presidente da República, na sua forma peculiar de se comunicar, que é muitas das vezes difícil de perceber, acabou por assumir aquilo que alguns de nós já vínhamos dizendo desde 2020, que era o terrorismo em Moçambique não iria acabar usando o formato ortodoxo de combate ao terrorismo que Moçambique estava a usar.
Mohamed Yassin, o presidente escolheu um encontro com empresários para fazer passar esta mensagem.
O presidente escolheu naquele encontro, onde tinha também muitos empresariados internacionais, para comunicar que o terrorismo não estivera a ser vencido em Cabo Delgado. Existem muitos países que avançaram com os seus projetos económicos, assumindo que estão enfrentando também o terrorismo, que Moçambique não deveria ser diferente.
Qual o papel do Ruanda em toda esta situação? Nyusi continua a contar com este parceiro na luta contra o terrorismo?
Atualmente, o Ruanda começa a ressentir-se da guerra prolongada em Cabo Delgado e também das baixas que vai sofrendo. E, por outro lado, a parte económica do próprio conflito, porque o Ruanda precisa de um sustento financeiro para manter as tropas lá. E vimos ainda, na mesma semana, o Presidente da União Europeia em conversações com o Ruanda e também vimos o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a assumir que o Ruanda joga um papel fundamental no processo de manutenção de paz na região em África.
A petrolífera francesa Total e os seus investimentos em Cabo Delgado são determinantes. Nyusi dirige-se também à multinacional petrolífera?
O presidente respondia indiretamente à mensagem da Total, na qual dizia que, não havendo segurança em Cabo Delgado, a Total não iria iniciar as suas atividades. Para sustentar o que digo, é que o próprio presidente disse que se aquele que estiver a investir achar que não está em condições agora, uma outra pessoa pode aparecer a investir, porque o gás continuará lá, não irá evaporar. Deixando de perceber que aquela mensagem tinha a ver com o receio dos que já investiram em iniciar a exploração de gás por causa da questão de segurança no perímetro de Afuns. Então, penso que o Presidente da República não se estava a dirigir para o povo moçambicano, mas sim para o investidor internacional.
Estas mensagens de Niusi poderão conter também uma mensagem implícita aos países vizinhos da região da SADEC, uma vez que as tropas poderão vir a abandonar muito em breve o norte de Moçambique.
Eu penso que partiu-se de um pressuposto errado e nós alertámos várias vezes o governo que precisava de primeiro iniciar com um grupo de pensamento para poder identificar as verdadeiras causas do conflito em Cabo Delgado e buscar aquilo que iria chamar de soluções diferentes do uso da força bruta. Por exemplo, a SAMIM, para Moçambique, que tinha um prazo de 3 meses que vai renovando. Mas está a haver um peso financeiro que está a deixar os parlamentos desses países numa situação de difícil anuir a mandatos sem término. Então, a mensagem do presidente também poderia estar-se a referir ao posicionamento desse país, mas é preciso recordar que recentemente a SAMEM voltou a renovar o mandato de estadia.
Palavras do analista político moçambicano Mohamed Yassine. E a nossa pergunta do dia tem precisamente a ver com este tema e é a seguinte. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, foi sábio ou ingênuo ao admitir que o terrorismo não vai terminar tão cedo em Cabo Delgado? E já temos muitas respostas à nossa pergunta do dia na nossa página do Facebook. Um usuário moçambicano que usa o pseudónimo de Respeitem Meus Pensamentos afirma o seguinte: esse Nyusi é ingênuo. Onde há terrorismo não há vida. Como é que ele quer mandar as pessoas viver ou trabalhar naquele lugar? Dersen Mava, de Nampula, diz o seguinte: Nyusi nunca foi sábio. E Monteiro II, de Climane, mas residente na ilha de Moçambique, afirma o seguinte: Nyusi, ao proferir estas declarações, nem foi sábio, nem foi ingênuo, foi apenas sincero. 3 comentários que já recebemos. Como sempre, no final deste programa, vamos ler mais algumas mensagens dos nossos ouvintes e usuários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, prossegue a campanha eleitoral para as eleições gerais de 2022, de 24 de agosto. O presidente em exercício, João Lourenço, visitou no fim de semana um hospital em Luanda, regozijando-se com os investimentos feitos nos últimos anos na área da saúde. O secretário provincial da UNITA, Nkwando Kubango, afirmou esta segunda-feira que o seu partido vai apostar no mérito e na excelência dos quadros na formação do governo, caso de vitória nas eleições. Por sua vez, Benedito Daniel, presidente do Partido de Renovação Social, PRS, promete melhorar o ensino em Angola, caso vença as eleições, com uma melhor capacitação dos formadores. Concorrem às eleições de 24 de agosto 7 diferentes partidos e uma coligação. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi vai divulgar amanhã, terça-feira, medidas de estímulo à economia face à conjuntura provocada pelo impacto da guerra Rússia-Ucrânia, anunciou a Presidência da República em comunicado. As condições de vida das famílias moçambicanas e a atividade das empresas têm vindo a deteriorar-se nos últimos meses devido ao impacto da guerra Rússia-Ucrânia. O conflito no leste europeu encontrou a economia do país africano já fragilizada pelo efeito combinado da pandemia de Covid-19, violência armada no norte de Moçambique e calamidades naturais. Na Guiné-Bissau, a polícia judiciária guineense deteve para investigação o cantor Jukendo, suspeito de liderar uma rede de falsificação de vistos Schengen. O artista foi hoje presente ao magistrado do Ministério Público para audições na sequência de várias denúncias de possíveis vítimas, precisou a fonte da PJ. O músico foi detido pela PJ na passada quinta-feira após uma denúncia comprometedora por parte de um cidadão que se sentiu enganado com a promessa de que tinha recebido um visto para Portugal. De acordo com a PJ, vários denunciantes disseram à polícia que o artista prometia levá-los ou os seus familiares para Portugal enquanto dançarinos ou dançarinas da sua banda musical. E em Cabo Verde, o presidente José Maria Neves defendeu hoje a realização de um inquérito rigoroso à evacuação médica entre ilhas de um rapaz de 14 anos que acabou por morrer e uma auditoria ao Sistema Nacional de Saúde face às queixas. Ainda a Cabo Verde, o Instituto Marítimo Portuário, IMP, pediu hoje uma reflexão mais profunda sobre o comportamento dos banhistas depois de registados no domingo 5 mortos por afogamento no país.
DW Deutsche Welle.
E vamos de novo a Moçambique, onde a suspensão da nova tabela salarial única, TSU, está a causar transtornos nos orçamentos familiares de alguns funcionários públicos. Quando foi anunciada a nova tabela, muitos funcionários viram a sua vida a mudar, fizeram planos para o futuro e até contraíram dívidas. Mas quando a tabela foi congelada, tudo mudou para muitas famílias e para pior. A reportagem com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Marta, funcionária de saúde, e Pedro, que trabalha como administrativo, são um casal de funcionários de Estado com formação média. Os nomes são fictícios porque o casal pediu anonimato para não temer represálias, mas as preocupações são reais. Vivem no bairro de Mualaza, na cidade da Matola. Quando ouviram o governo anunciar a entrada em vigor do pagamento da tabela salarial única, que pode melhorar os salários de muitos funcionários, no dia 22 de julho passado, fizeram os seus planos.
Era melhorar alguma coisa em termos para ganhar renda, por exemplo, fazer uma mercearia para poder me ajudar nas despesas.
Mas quando o executivo de Felipe Nilson recuou, todos os planos caíram por terra. A vida não só voltou como era antes, como piorou, conta Pedro.
Os preços explodiram dos produtos e cada dia mais crescem, tendo em conta também o nível de vida, o combustível também está cada vez mais a subir.
Com o anúncio do pagamento com a nova tabela salarial única, muitos funcionários públicos correram para a banca para fazer empréstimos. Quando ficou claro que a tabela salarial única já não entraria em vigor, correram vídeos de suicídio de um funcionário nas redes sociais. Marta diz que muitos outros foram internados por sofrer de hipertensão.
A situação ficou complicada, né? Estou quase no hospital e constatei que lá tem muita gente com tensão e muitos são funcionários públicos. E isto é muito complicado.
As famílias de baixa renda em Moçambique comem no máximo 2 refeições por dia. Quando Marta ouviu que a tabela salarial única foi congelada, teve que refazer as contas tendo em conta a subida em flecha dos preços.
Cortar algumas coisas. Para quem matabixava, almoçava, lanchava, teve que cortar 2 refeições.
Pedro ri-se quando a DW África pergunta e depois deste sonho do novo salário.
Bom, ainda continuamos a arrastar. A nossa situação piorou, porque já não, nem tudo aquilo que nós fazíamos com isso. Salário que ainda estamos a oferecer até o momento, podemos comprar. Tivemos que diminuir algumas coisas.
O governo ainda não avançou com uma data para a entrada em vigor da tabela salarial única. Marta pede aos governantes que façam antes todas as retificações para não voltar a desiludir as pessoas.
O governo tem que fazer alguma coisa. Quando quer anunciar alguma coisa, deve primeiro analisar e fazer chegar esta informação ou pedir auxílio aos outros. Primeiro tem que fazer um trabalho de campo.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
E vamos agora a Lisboa, onde angolanos entrevistados pela DW apelam aos partidos concorrentes às eleições gerais de 24 deste mês a saberem aceitar os resultados. Que ganhe o melhor, afirmam. Alguns são a favor da alternância, outros pedem mais contenção durante a campanha eleitoral para não denegrir a imagem do país. João Carlos traz mais informações a partir de Lisboa.
O músico e escritor angolano António Agostinho de Carvalho Neto quer uma campanha eleitoral mais focada e fundamentada nos objetivos programáticos dos partidos.
Que se fundamente naquilo que é justo e honesto, procurando, digamos, aceitar a decisão e nunca admitir previamente que vou ganhar e não sei quanto, porque isso geralmente cria o ódio e temos que evitar.
António Agostinho, que também é economista, pede debate sobre as questões centrais e fundamentais para a vida da população. Para ele, peca a forma como está a decorrer a campanha eleitoral, que, na sua opinião, não tem sido pacífica.
Não diria muito pacífica, porque tem havido alguns excessos.
Atislau David, capitão da equipa de futebol Afro-Tugas, considera coisa séria o ato eleitoral de 24 deste mês. Na sua opinião, a campanha eleitoral decorre com algum equilíbrio e aprecia o facto de haver outros partidos a fazerem oposição ao MPLA.
Estamos na expectativa, né, de ver o que é que vai dar, se vai ter mudança ou não, se vai ter continuidade, né? Epa, qualquer que seja o resultado, a gente tem que tentar acatar e que a gente quer que o país melhore.
Simpatizante do partido no poder, este jovem angolano residente em Portugal é a favor da alternância em democracia, depois dos mais de 40 anos de MPLA no poder. Afirma que seria interessante ver outro partido político ganhar as próximas eleições.
Eu, para mim, seria ótimo, né? Porque acho que teria também dar oportunidade a outro partido para poder ver também o que é que eles fazem.
Lisandra de Almeida, presidente do Fórum de Jovens Angolanos em Portugal, olha para as próximas eleições com esperança, mas ela lamenta o facto de muitos angolanos na diáspora terem desperdiçado a oportunidade de votarem no próximo ato eleitoral ao não se inscreverem durante o registro oficioso.
Estavam à espera da oportunidade de terem uma voz, entre aspas, né, sobre a decisão eleitoral em Angola. E foi-nos dada essa oportunidade. Infelizmente, os números das pessoas que registaram-se não foi suficientemente da expressão que nós temos na diáspora.
Admito que a participação na diáspora será reduzida. De modo geral, os entrevistados alinham com o apelo que deixa Atislau David.
Não é fácil perder, né? Mas a gente tem que saber perder e levar tudo na boa, né? Aceitar os resultados. Nada de conflitos, nada de briga. Para quem ganhar, ganhou, ganha o melhor.
A logística para a votação em Portugal no dia 24 está assegurada, segundo fonte oficial. Com início nesta segunda-feira, decorre em Lisboa até este sábado a formação de 45 candidatos selecionados para os postos de agentes eleitorais, os quais vão compor as mesas de voto. A informação foi revelada a DW por Carlos Santos, vice-cônsul para as comunidades e ponto focal para a organização do processo eleitoral em Portugal.
Ela vai decorrer em dois grupos. A formação terá início a partir das 8h30 e vai até às 15 horas desses dias todos. Portanto, os formadores vêm de Luanda, são da CNE.
De Lisboa para DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a ilha de Taiwan, o presidente norte-americano Joe Biden está preocupado com manobras militares, acredita que Pequim não irá mais longe. As manobras chinesas começaram na passada quinta-feira, em resposta à visita a Taipei da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que Pequim tomou como uma provocação que coloca em causa a soberania chinesa. Nações Unidas querem mais apoio para a Ucrânia. A ONU praticamente duplicou hoje o pedido urgente de ajuda financeira para a Ucrânia para 4.300 milhões de dólares, face ao aumento do número de pessoas que necessitam apoio. União Europeia observa com atenção a situação no Chad. A UE classificou como um passo importante para a transição no Chad o acordo assinado hoje em Doha entre a junta militar e os grupos rebeldes para iniciar um processo de transição em 20 de agosto. E Quênia vai a votos esta terça-feira. Os quenianos elegem esta terça-feira o sucessor do presidente Uhuru Kenyatta, há 10 anos no poder, numa disputa renhida entre o vice-presidente William Ruto e o líder histórico da oposição, Raila Odinga, apoiado pelo chefe de Estado cessante.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntávamos se o presidente da República de Moçambique foi sábio ou ingênuo ao admitir que o terrorismo não vai terminar tão cedo em Cabo Delgado. Respondeu Elvis Norman. Ele diz: qual foi o país que conseguiu eliminar o terrorismo? Nem os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, conseguiram. Hélio Mombe diz: É verdade o que disse Niusi, o terrorismo não vai terminar tão já. E em nenhuma parte do mundo onde esse fenómeno tenha surgido foi erradicado na totalidade. Florestal Schrinde diz Niusi foi realista. Qual é o país que erradicou o terrorismo? Enquanto existir petróleo, gás e rubis, o terrorismo nunca vai terminar. Anaf Jamal diz se Niusi afirmou o que afirmou é porque sabe que o problema irá fustigar ainda mais o país. E Kahavil Nambalo diz, simplesmente, ingenuidade de Felipe Niusi. Com esta mensagem termina este Jornal da Noite, nesta segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todas as colegas e todos os colegas de redação. Boa noite.